Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos, eu estou regressado de férias, é verdade. Aliás, ontem já estive por aqui, mas sem convidado. E hoje sim regressamos com um convidado depois de umas férias.
Férias ou lua de mel?
Lua de mel, sim.
Muito parabéns.
Não sei o que é um eufemismo. Não sei se lua de mel é um eufemismo para férias ou férias é um eufemismo para lua de mel. O que é que te parece, Luís? Entre as duas coisas.
Não sei, eu ainda só tive, nunca tive lua de mel, por isso não sei.
Eu não sei se aquilo que eu tive se pode chamar uma lua de mel. Então, mas não, correu bem, só que não foi uma lua de mel tradicional. E curiosamente eu estou a falar pela primeira vez do meu casamento aqui na rádio.
Já te lixei.
É verdade. É o bichinho da televisão. Na televisão, quando tens convidados, também tentas sacar esse lado deles ou não é bem a tua cena?
Se eles estiverem à vontade com o seu lado mais privado, não me importa de perguntar. Mas se são pessoas que resguardam o lado pessoal, então faço questão de não tocar no assunto.
É porque não tem de... Vamos lá ver. Não há mal nenhum de se falar sobre isso se a pessoa estiver à vontade para falar sobre isso.
Exatamente. É por isso que, enfim, que respondi como respondi.
porque a verdade é que há uma espécie de preconceito. Pode haver uma espécie de preconceito. Se numa entrevista se fala desse lado mais pessoal, mais íntimo, se quiseres, há logo... Bem, esta entrevista já está a ser muito... falta-me o termo, mas estás a perceber o preconceito que
sim,
existe.
Sim, é um equilíbrio que eu admito que é difícil, mas apesar de tudo há uma diferença entre ser íntimo e ser intimista. Eu, por exemplo, tenho um blog há 2 meses e meio
com a
Sara, a minha namorada, e é um blog de casal, que é uma tradição que não existe... É uma coisa muito recente e mais anglo-saxónica. Nós somos intimistas, mas não somos íntimos. É possível falar objetivamente de uma relação sem revelar coisas, enfim, que de facto são só privadas. Mas dito isto, eu já cometi uma das minhas maiores burradas em direto. Foi há vários anos, nos primórdios do 5 à meia-noite, recebo como convidado o chefe Henrique Sá Pessoa, com quem tenho uma ótima relação. E de quem me considero amigo, e pergunto-lhe, muito confiançudo, já não ouvi há algum tempo quando ele vai ao programa, entro logo assim, estás bom, tua mulher, está tudo bem, e ele faz uma valente pausa com a estrangedora e diz,
já não era mulher.
Suponho que sim, já não estamos juntos. E portanto,
isso ficou registado.
Ficou, foi em direto, e eu, a maneira que tive de me safar foi assumir a verdade da minha vida naquele momento também, que é, bem, bolas, olha, não serve de consolo, mas eu também acabei de me separar. Pronto, ficámos os dois ali um bocadinho, misery loves company, e bola para a frente.
Luís, tudo bem com a Sara?
Tudo bem.
Já agora despachamos já esse assunto. Como é que esse projeto a dois está a correr bem, um blog a dois? Explica-nos isto. Nós vamos falar sobre muitas coisas. Claro que o mote para teres vindo aqui às Madragoas é este Destinos em Falta para o Passageiro Distraído. Uhum. O teu livro, que saiu
mais recente,
há algum tempo, é verdade.
Em julho.
Mas que só agora é que surgiu a oportunidade de vires aqui. Ainda vamos muito a tempo
de
falar sobre ele. É uma edição da Marcador. Mas, entretanto, tu andas sempre com projetos e, neste caso, um projeto a dois com a tua namorada. Dá-nos o endereço e explica-nos do que é que se trata.
Chama-se welcomeaborges.pt, portanto tudo junto, welcomeaborges, e foi um desafio que nos fizeram de forma muito insólita. Nós estávamos num todo terreno e na refeição, no último dia, calhámos numa mesa com uma pessoa que tem uma empresa dedicada a esta nova blogosfera, porque eu ainda sou do tempo da antiga, em que nem caixas de comentários havia.
Sempre tiveste blogs ou não?
Tive nesse tempo, nesse início da blogosfera. Eu fiz parte de um blog chamado Desejo Casar, que era um grupo de 12 amigos das
também,
áreas...
Bem a propósito.
Das áreas mais diferentes. Desejo Casar era uma homenagem a um senhor, era uma ideia do meu amigo Luís Camilo Alves, que é pintor, e que tinha tirado uma fotografia ao Sr. Carvalho. O Sr. Carvalho era um senhor indigente que estava numa esquina ao pé da Escola de Belas Artes e que tinha um cartaz ao pescoço. Mas em vez de pedir dinheiro, o que o cartaz dizia era precisamente isso, Desejo Casar. E então, como homenagem ao Sr. Carvalho e por sugestão do Luís Camilo Alves, formámos esse blog onde havia de tudo, jornalistas, advogados, pintores, engenheiros, atores, E foi giro, porque andávamos sempre ali no top 5 dos mais lidos, mas isto era numa altura onde os blogs tinham, um blog com 1000 visitas diárias era um blog no top 5. Hoje em dia os tempos mudaram, os blogs são, têm um lado até muito comercial, forte, e fizeram-nos esse desafio. E eu e a Sara, que somos pessoas muito, muito diferentes, achámos que tínhamos ali talvez a única oportunidade da nossa vida para estarmos juntos num projeto, porque das raras coisas que temos em comum é o gosto pela escrita. E posso dizer que hoje mesmo, ao fim de 2 meses e meio de blog, atingimos o nosso primeiro 1 milhão de page views, o que é um número bastante fixe para um projeto que só tem 2 pessoas a escrever. Mas fazemos um esforço de ser disciplinados, atualizamos o blog todos os dias, e temos categorias muito, muito diversas, portanto, ironizamos com aqueles temas comuns dos casais, mas também temos uma categoria sobre animais de estimação, temos uma categoria sobre escapadinhas, no sentido turístico, calma.
Exato.
Temos uma categoria mais cronística, mais literária, e então também conseguimos, dependendo do mood do dia, escrever sobre um assunto que nos interessa mais, porque não estamos obrigados, não é lifestyle, ou fashion, ou nutrição, ou exercício, quer dizer, cobre áreas abrangentes e tem como estuque, como cimento, o facto de ser um blog de casal. Portanto, volta e meia vamos a assuntos com que os casais se podem identificar e, desejavelmente, entreter, passar um bom bocadinho.
Eu costumo ir lá, devo dizer, e acho que está bem feito.
Obrigado.
E gosto do blog, sinceramente. Eu gosto também dessa ideia de um casal fazer uma coisa em conjunto. Ok. Além das óbvias, e parece-me de facto uma excelente ideia. Eu nem sei se já disse o teu nome, porque a certa altura começámos por aqui a falar, se calhar os ouvintes estão a pensar, ok, mas quem é que é o convidado? É o Luís Filipe Borges, e eu digo só isto, normalmente peço para os convidados se apresentarem, porque se eu apresentasse o convidado isso implicaria fazer uma descrição, dá muito trabalho, e eu normalmente peço ao convidado para se apresentar. Se calhar vou fazer o mesmo contigo. Qual é que é o rótulo com o qual te sentes mais à vontade, passado todos estes anos e depois já teres feito tanta coisa?
Com nenhum, aliás, escolheste uma ótima palavra, porque o rótulo de facto é uma dificuldade para mim, embora seja uma característica do ser humano, dá-nos jeito de colocar as pessoas em gavetas. Eu sou, como diz a minha mãe quando está zangada comigo, eu sou alguém que não quer mesmo morrer estúpido. Ou seja, tenho muitas curiosidades, mas muitas, enfim, paixões. Mas talvez a forma mais rápida seja aquela que está no meu Facebook, que é argumentista, comediante, açoriano, benfiquista, não necessariamente por esta ordem.
Até porque não foi esta a ordem que está aqui no livro. Aqui começaste por comediante. Como é que está esse seu lado de comediante?
Está bem, eu, felizmente...
Que é o lado, provavelmente, ok.
É o lado eucalipto, não é? Por causa da visibilidade pública que a televisão dá, tem esse efeito. Está bem, felizmente, com muitos espetáculos e com um projeto televisivo para breve, mas os últimos tempos têm sido mais do lado argumentista. Quer a dar aulas de escrita criativa em 2 escolas diferentes, quer na escrita de uma longa-metragem e na escrita de uma série com o Filipe Homem Fonseca, que muito admiro e que passou recentemente na RTP, chamada Aqui Tão Longe. E pronto, na verdade, se tivesse que utilizar aquela imagem de com uma pistola apontada à cabeça, o que é que tu farias para o resto da vida, só podes escolher uma coisa, escrever, diria, sim, sem dúvida.
É um bom tempo ou um mau tempo para ser argumentista em Portugal? Ou o pior já passou em termos dessa área e neste momento há algumas janelas de oportunidade?
Não é bom nem mau, é como sempre foi. O argumentista é o parente pobre do audiovisual, normalmente, e como eu conheço muito bem os dois lados, eu já trabalhava há pelo menos 5 anos como argumentista antes de ter a oportunidade de fazer TV dando a cara. Eu diria que em Portugal e não só, a tentação é mais ou menos esta: quando um projeto corre muito bem, louvam-se os atores são extraordinários, quanto muito o realizador. Se corre muito mal,
o texto é fraquinho.
Portanto, a tentação é esta. Nós somos muito poucos, eu duvido que nós sejamos mais de 30, 40 no máximo a trabalhar regularmente em Portugal. Lembro-me sempre da história, um grande amigo meu, o Nuno Costa Santos, há uns anos, na estreia de um espetáculo escrito por nós, os dois, no São Luís. Ele chega à bilheteira e, para levantar os seus bilhetes, vem acompanhado da família, e tinha havido ali uma falha qualquer da produção. Os convites dele não estavam na bilheteira. E o senhor que estava a atender, com uma atitude muito funcionário público, no pior sentido do termo, disse: não, não tem aqui nada. Pronto, mas veja lá, tem que estar aí. Não, não tem aqui nada. Nuno Costa Santos, de 4 bilhetes, veja lá. Não, não tem aqui nada. E, de repente, o meu amigo passa assim em pleno foyer do São Luís, cheio de gente bem vestida, porque era uma estreia, diz: meu senhor, sem mim isto não existia. E eu estou convencido que o homem até hoje acha que o Nuno era o empreiteiro, tinha feito o teatro. Não há, de facto, assim, um grande apreço. O que é estranho, porque a questão do ovo, aquela questão filosófica, aquele dilema do ovo e da galinha, no audiovisual não se coloca. O que vem primeiro é muito claro, é o texto. Sem texto não há pessoas para vestir, não há locais para filmar, não há palavras para os atores decorarem, mas enfim, o tratamento que é dado aos guionistas ainda é muito arcaico cá. Mas diria que sim, oportunidades existem, com orçamentos muito baixos, mas as oportunidades vão existindo, vão acontecendo, até porque, enfim, vivemos tempos de uma multiplicidade de meios, que permite também, se tu não tiveres um convite, por exemplo, para fazer televisão, podes juntar-te a uns amigos talentosos e carolas e toda a gente trabalha de graça durante 5 dias e fazes uma curta. E se calhar tens mais orgulho naquele trabalho que controlaste do início ao fim do que na encomenda que não chega.
Luís Filipe Borges é o convidado de hoje das Madragoas, falaste do Nuno Costa Santos, ele também já foi convidado a este programa, e é também açoriano,
sim.
Por isso, se calhar, temos de falar dessa da tua naturalidade, não é? E do que é que te liga aos Açores, além do óbvio, teres, nasceste mesmo lá, não é?
Nasci, cresci, sim, até aos 18 anos.
Além disso, não é? Se trazes contigo alguma coisa que é identificativa dos Açores, vamos falar sobre isso mais à frente. Agora temos mesmo de ouvir fatos, escolhas do próprio Luís Filipe Borges. Vamos começar com o desfado A Namor e depois também Camané nestas Madragoas.
Quero destino que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai, que tristeza esta minha alegria, ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, se eu pudesse não cantar, ai, se eu pudesse e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu viver tão desgraçada, na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste.
Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando ao separar-se da tua vai repetir. Sei de um rio, sei de um rio, sei de um rio, ai, até quando.
Sei de um rio, Camané, um tema que tem 8, 9 anos, mas que já é de facto, um clássico da música portuguesa. Qual é que é a tua?
E eu já cantei, eu realizei uma fantasia.
Já cantaste este tema?
Já cantei Sei de um Rio numa casa de fados às 3 e tal, 4 da manhã, algures em Alfama, com um pequeno grupo isso. De pessoas fantásticas, algumas pessoas do fado e os donos daquela casa e alguns amigos deles. Fecharam, as portas foram fechadas. O álcool continuou a rodar e eu ganhei essa coragem etílica para, numa jam session espontânea que ali surgiu, interpretar o Sei de um Rio do Camané, que felizmente não estava presente, porque senão batia-me. Mas com o Ângelo Freire.
Eu acho não, que ele tem um ótimo sentido de humor.
Com o Ângelo Freire a acompanhar à guitarra, esta ninguém me tira. Ninguém me tira. Nessa mesma noite, posso dizer, José Carlos Malato cantou também.
Eu não sei como é que uma pessoa tem condições para continuar a viver depois disso, quer dizer, isto é o topo de qualquer vida. Um dia eu também estarei às 4 da manhã numa casa de fado em Alfama a cantar o fado com José Carlos Malato. É o meu sonho. Luís Filipe Borges, convidado de hoje dos Madrigões, ele traz-nos este livro que se chama Destinos em Falta para o Passageiro Distraído. Como é que isto surgiu, Luís? Foram textos que...
Eu enganei a editora. Sim. A Marcador, que me trata e tratou maravilhosamente, desafiou-me para um romance. E eu disse, sim senhor, mas antes, eu tenho aqui uma coleção de crónicas que eu gosto muito, que são crónicas de viagem, pode ser? E eles, está bem.
Já tinham saído em algum lado?
Eu diria que sensivelmente metade delas saíram no Semanário Sol, com o jornal com que colaborei durante 6 anos e qualquer coisa, e foi um grande prazer, eu durante vários anos colaborei com a imprensa em órgãos diferentes, mas há um problema que é com os jornais. O jornal de hoje é o papel que forra uma garagem na semana que vem, perto-se, não é? E eu tinha textos que gostava de conservar e que tinham este elo comum de serem unidos pelas viagens. Porque este livro tem 20 destinos, mas 20 destinos feitos ao longo de 13 anos. Portanto, também tem o lado curioso, acho eu, para o leitor, de acompanhar o crescimento, o autor cresce ao longo do livro. Para citar um verso do Lou Reed, Growing Up in Public, acho que acontece neste livrinho. E escrevi muitos inéditos, tive um apoio. Eu já não publicava há meia dúzia de anos, estava bastante desiludido com o mundo editorial.
Porquê?
Eu já publiquei, tirando estar presente em imensas antologias, 5 livros a solo, vá, e sempre com editoras diferentes, mas aconteceu-me, tirando uma com a primeira editora, porque foi um livrinho de poesia há muitos, muitos anos, e era uma pequena editora e não tinham a máquina de merchandising que outras têm. Mas com os outros 4 livros aconteceu-me ter que fazer coisas abomináveis para um tipo que é reservado e tímido, que era basicamente andar em tour a promover o livro nos sítios mais bizarros. E houve um dia, aliás, que foi a gota d'água para mim, em que às 10 da manhã de um domingo chuvoso eu estava num continente de Loures.
Depois de ter estado na casa de fados?
Não, isto é uns anos antes.
5 horinhas de sono.
E lá estava eu, num continente, no domingo, às 10 da manhã, entalado entre os congelados e os legumes.
Ninguém a querer saber, não é?
Ninguém a querer saber. Eu, acompanhado de uma rapariga da editora, coitada, que contava os minutos para poder voltar para casa. E a certa altura, ao fim de 20 minutos, sem rigorosamente ninguém aparecer, vem um senhor de terceira idade, com a parte de cima de um chuveiro na mão, um ar furioso, e chega à nossa mesinha, atira-me aquilo para cima da mesa e diz: onde é que eu posso arranjar isto? E eu levantei-me e disse ao meu caro amigo: não seja por isso, vamos já tratar desse assunto. E fui com ele à procura do sítio onde ele arranjaria um chuveiro com o qual tomar um banho.
Eu acho que isso
para
ti naquele momento foi uma espécie de salvação.
Foi, ao menos tinha alguma coisa para fazer. E portanto, desiludi-me, andei uns anos bons sem publicar nada, e de repente com este livro, com a Marcador, surgiu esta oportunidade. É o livro de que eu tenho mais orgulho, ainda por cima, a Marcador pôs-me a trabalhar com o Hugo Gonçalves, que por acaso já era meu amigo, mas e uma pessoa que eu muito admiro como cronista e como jornalista, e que aprendi a admirar também como editor. Ele foi a pessoa que editou o livro, e editou o livro à americana. Eu nunca tinha tido esta experiência também, ou seja, não era alguém só que me mandava um mail a dizer tens que entregar no dia X, era alguém que lia os meus textos, que dava opinião, que dava sugestões, que me ajudou imenso com a seleção, que me ajudou também na motivação para a escrita de inéditos, e portanto, acontece o que acontecer na viagem que o próprio livro tem feito, eu estou muito, muito orgulhoso do objeto.
Como é que olhas para... este livro fala de várias viagens, mas como é que olhas para essa... O que podes revelar, obviamente, disso, porque as pessoas têm de comprar o livro e têm de ler o livro, mas como é que olhas para essa outra viagem que está dentro deste livro, que basicamente é a viagem da tua vida e dessa tua evolução? Como é que eras no início... E como é no período de tempo que estas viagens foram feitas, qual é que foi a evolução ou aquilo de mais relevante? Aquilo de mais relevante aconteceu contigo?
Isso é uma excelente pergunta. Eu acho que talvez tenha, não sei, talvez tenha a ver com, eu estou à beirinha de fazer 40, faço 40 em 2017, os textos mais antigos desse livro foram escritos com 26, 27 anos, e eu acho que a grande diferença é uma pessoa habituar-se à ideia de que o arrependimento é inútil, e passo a explicar. Os erros são, os erros são fundamentais, são importantes. Há aí um, dois textos que eu hoje já não escreveria, porque já não teria o mesmo entusiasmo ingênuo que eu tinha na altura em que os produzi. Mas para mim faz sentido mantê-los, porque eles representam lições que foram aprendidas. E eu naquela altura, quando era mais novo, sofria mais. Tinha um peso em cima diferente do que tenho hoje. Hoje acho que, à medida que uma pessoa se vai aproximando dos 40, vai aprendendo que há certas coisas que já não vais a tempo de fazer. Eu sei que vou dar um exemplo parvo, mas quando tens 20 e tal anos, tu achas, não é que penses nisto conscientemente, mas de facto, de um modo de certa forma etéreo, a tua cabeça lá no fundo acha que tudo é possível. Tudo é possível, vais a tempo de tudo. Eu hoje aos 39 sei, e isto é a parte que eu avisei que provavelmente é estúpido, hoje aos 39 sei, e já sei com calma, com serenidade, já não perco o sono por causa disso, que não vou ser lateral direito do Sport Lisboa e Benfica, ou que não vou ser
até porque baixista. Está muito bem entregue para o Nelson Semedo.
Pois está. Não vou ser baixista de uma banda Britpop alternativa. Provavelmente não vou aprender a tocar piano. Ainda não perdi completamente esta esperança. Mas o que eu quero dizer é, há uma certa bonomia e, de facto, maturidade que se vai instalando. E tu vais retirando peso a coisas que antes eram de vida ou de morte para ti. Eu espero não ter sido demasiado filosófico.
Não foste não. Eu estava a ouvir-te muito atento, estava a acompanhar-te e estava também a pensar se esse sentimento de querer ser muitas coisas é próprio da juventude, de qualquer juventude, ou é próprio da juventude dos nossos tempos, que acaba por ser também estimulada de vários sítios diferentes e cria-se a ilusão de que se pode ser qualquer coisa.
Eu não quero ser demasiado intelectual, mas para mim, eu era um puto muito introspectivo e eu venho orgulhosamente de uma terra que, considerando a Ilha Terceira especificamente, tem 55 mil pessoas. Portanto, quando vives 18 anos num sítio com 55 mil pessoas, é muito provável que tenhas cruzado com todas elas pelo menos uma vez nessa tua jovem vida. E ainda por cima, tendo pais conservadores, mesmo à antiga, mãe galinha, os filhos não tinham bicicletas porque podiam esfarrapar os joelhos, não saíam à noite porque a noite é um perigo. Há uma espécie de bolha, a minha adolescência foi uma bolha, e eu comecei, tudo isto para dizer, comecei a ler muito cedo, muito, muito cedo, e então comecei a ler, por exemplo, por mero acaso, os autores Beatnik vieram parar às mãos. Lembro-me de estar com o On the Road do Jack Kerouac e perceber aos 15, 16 anos aquela história da intuição do tempo, perceber muito mais cedo do que é normal, acho eu, que isto é tudo muito, muito rápido, que a vida é de facto muito curta. E não quero parecer Gustavo Santos de forma alguma, abomina a personagem, mas o Carpe Diem instalou-se em mim cedo, tipo, despacha-te, faz coisas, as coisas que tu queres fazer é melhor agarrá-las já. E então, nesse caso, para mim, a sofreguidão, o desejo de fazer muitas coisas diferentes, de ser o mais versátil possível, veio daí. Veio de uma infância demasiado protegida, infância, adolescência, e de descobrir de repente que A, a vida é muito curta, B, há coisas fantásticas para fazer e eu quero ver se vou a tempo para todas. Hoje em dia, acho que o que está a acontecer é um pouco diferente. Eu acho que nós temos, eu ainda sou do tempo, eu até aos meus 14 anos, eu só tinha um canal de televisão, era RTP Açores, era preto e branco, começava às 6 da tarde e acabava à 1 da manhã. Hoje em dia a oferta é gigante, gigante e constante. Nós estamos constantemente online, estamos viciados nos nossos aparelhos, somos metralhados com a informação, o tempo de concentração do ser humano é cada vez mais curto. Há pessoas que se queixam, por exemplo, eu gosto às vezes de pôr textos grandes no Facebook
E tanta coisa.
E tem comentários do género. Estava a gostar imenso, mas depois parei porque é muito grande.
Assim,
bolas.
É eu dou...
Mas o quê? Estava com uma tendinite no dedo de baixar o cursor. E então, não sei, eu acho que hoje em dia as pessoas querem ser muitas coisas porque, de certa forma, o mundo promete-lhes demasiadas coisas. Demasiadas coisas. Mas há... Nós estamos a viver tempos mimados. Mimados e irresponsáveis. Eu acho que temo pelas novas gerações, pela descoberta de um caminho. No meu caso, eu tenho o consolo, isto é um consolo, enfim, para mim, que é, se eu voltasse atrás, será que gostava de ter saído mais vezes à noite naquela idade? Epá, sim, gostava, mas por outro lado, o facto de até aos 18 anos só me ter sido permitido sair de casa à noite 5 vezes, e para todas elas com grandes mentiras que eu inventei, fez-me descobrir o meu caminho de outra forma. Eu ficava trancado com os meus livros e com os meus filmes e é assim que eu entro no audiovisual. Entro, pelo menos, como espectador, como pessoa apaixonada pela escrita e pela imagem.
Talvez seja um dos grandes sinais de maturidade, que é, a certa altura, nós estarmos a agradecer por coisas que há uns anos, à partida, não iríamos agradecer, não é?
Pois não. Olha, é um bom exemplo. Sim, eu tinha uma coisa muito mal resolvida com o meu pai até há alguns anos atrás, por exemplo. Não, pá, eles estavam a tentar fazer... Eles fizeram o melhor que sabiam e podiam. E muitas coisas boas vieram dessa bolha.
Muito bem, Luís Filipe Borges é o convidado de hoje. Eu há pouco estava a dizer que, a certa altura, também é assustador, e só para concluir aquilo que eu estava a dizer a propósito daquilo que tu estavas a dizer, é assustador que eu, que por vezes critico essa nossa... o facto de estarmos muito dispersos e não termos paciência para nada, eu próprio dou por mim no computador com 5 vídeos abertos e interromper um para passar para o outro, ou seja, acabamos todos por estar dentro desta...
É mesmo.
Esta bolha de dispersão.
Eu, se abrisse o meu PC neste momento, sim, eu tenho 5 ou 6 janelas, claramente, sim. É verdade. Sobre as coisas, é o Facebook aberto num, é um documentário amador sobre o Benfica noutra, é o Correio da Manhã noutra, porque é muito fixe para ir tirar notícias e fazer piadas.
Ótimo, né? Eu quero acreditar que há sempre alguém com vontade e com disponibilidade para ouvir rádio a esta hora e para ouvir esta conversa. É por isso que cá estamos. Vamos ouvir mais 2 temas. Também, de novo, escolhas do Luís Filipe Borges e 2 vozes de sempre do fado da música portuguesa: Carlos do Carmo com Gaivota e depois Amália e Estranha Forma de Vida.
Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa, no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia, perfeito meu coração. Se um português marinheiro dos 7 mares andarilho fosse, quem sabe, o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse, que perfeito coração no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia, perfeito meu coração. Se ao dizer adeus à vida, as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor, que foste o primeiro que perfeito coração morreria no meu peito, meu amor, na tua mão, nessa mão onde perfeito bateu meu coração.
Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa.
Madragoas da Amália.
Estranha Forma de Vida, Amália Rodrigues. Se calhar ainda não falámos o suficiente sobre o livro, mas isto é sempre relativo, porque o Luís, nós estamos aqui à conversa e as pessoas estão-te a ouvir e com certeza que estão a achar que estás a dizer coisas interessantes e por isso, e bem, este tipo estás já a dizer agora, coisas interessantes, vou ler o livro que deve ser bom também.
Mas já agora só fazer um parênteses para dizer que a gaivota do Carlos do Carmo já me salvou a vida várias vezes. Já tive a oportunidade de dizer isto ao próprio. Para mim, é o fado que mais me marcou. Sabes aquela coisa de quando estás absolutamente miserável, sabe bem ouvir músicas tristes. Porque sim, alguém, estás acompanhado ali e pensas, alguém num momento horrível conseguiu fazer arte com a dor que sentia. E a gaivota já me ajudou em dois lutos amorosos valentes. Muito obrigado, Carlos do Carmo, só para dizer.
Fica isso. Aí o agradecimento sem palmas a Carlos do Carmo.
Os queridos, no fado, não se batem palmas.
É verdade, nem mais. Grande Carlos do Carmo. Luís.
Ias ler, acho eu.
Como é que. Não, por acaso não.
Ah, desculpa.
Por acaso não. Ia dizer-te como é que se concilia esses dois lados. Eu sempre tive essa ideia de ti e hoje estou a comprovar isso, que tem. Há aí uma melancolia também. Além do humor, do lado mais óbvio de humorista, de comediante, há aí uma melancolia, há aí uma espécie de sombra, e estou a dizer isto de uma forma positiva, não é?
Eu concordo.
Como é que se equilibram esses dois lados? Como é que se equilibram o riso e essa sombra?
Eu acho até que o fado e o humor são, não queria usar o clichê de dois lados da mesma moeda, mas vá, uma imagem como essa, não é? Aliás, a maioria, muitos dos fadistas, homens e mulheres que eu já tive o privilégio de conhecer, são pessoas extremamente divertidas, com grande sentido de humor, e muitos comediantes, muito mais do que as pessoas possam imaginar à partida, são pessoas bastante deprimidas, bastante deprimidas mesmo, e reservadas. Eu acho que eu reservo o meu lado fadista, para dizer de forma assim mais corrente, para a escrita. Claro que eu escrevo imenso o lado do entretenimento do meu percurso, mas o tipo de escrita que me dá mais prazer, e acho que o livro tem isso, são crónicas puras e duras, é um lado mais literário. Os guiões que eu mais gostei de fazer na vida são de programas dramáticos, como Liberdade 21 ou Conta-me Como Foi.
A certa altura não te aborrece que as pessoas olhem para este livro, bora lá comprar, que deve sair daqui a rir, boé.
Acredito que isso aconteça, mas vá lá, um lado fixe, um lado fixe, também vai ficar a cota, um lado bom da proximidade gerada pelas redes sociais é que eu vou sendo surpreendido numa base semanal com posts de pessoas sobretudo no Instagram, que compraram o livro e que tiram a fotografia à capa, fazem um comentário e identificam-te, e então tu tens acesso e esse tipo de comentário.
O que é que as pessoas têm dito?
É isso, as pessoas. Eu até ia à espera de uma coisa mais divertida, mas gostei ainda mais assim. Tipo, eu acho que o livro tem humor, mas tem humor que... O humor é orgânico. Há uma história para mim deliciosa que me acontece em Cuba, onde faço três amigos e esta história é contada por eles. Um dia eles estavam a dar uma festa no terracinho da casa de um deles e estava lá um amigo deles chamado Fidel. E o Fidel, amigo deles, bebeu uns copos valentes e a certa altura caiu do terraço. E alguém que vê aquilo diz: meu Deus, o Fidel caiu! Imediatamente, não sei quantos vizinhos vêm para a rua, alegres: o Fidel caiu! E as pessoas começam a festejar na rua e o homem estava, felizmente, estava bem de saúde.
E era para aí o 56º boate de que Fidel Castro tinha morrido.
Exato.
Já morreu, de facto. Entretanto, aconteceu.
Mas o humor que está neste livro surge de coisas, enfim, espontâneas, orgânicas, como foram contadas, ou que eu vivi nos locais. E eu gosto que as pessoas me vão dizendo que, olha, eu estava à espera de uma coisa, sei uma outra, mas gostei ainda mais assim.
Não é só em casas de fado, às 3, 4 da manhã, que bebes uns copos, também em Nova Iorque, quando bebeste uns copos com os atores da série Sopranos. Isto aconteceu?
Sim, com alguns. Isso foi
inacreditável. Muito bom.
Dois grandes amigos meus, o João Tordo e o Tiago R. Santos, um grande escritor e um grande argumentista, trabalharam no Pão. O Pão era, até há pouco tempo, o único restaurante português de Manhattan. E eles trabalharam lá, porque o Jorge, que é o dono do Pão, entretanto fechou, mas ele aparentemente tem um espaço fantástico em Brooklyn, que é a nova cena trendy de Nova Iorque, é o Hipster Paradise. O Jorge é um homem que saiu de Torres Vedras há mais de 25 anos, mas que parece, pá, não tem nada de American, nem accent, nem nada disso, e gosta de receber, gostava muito de receber no pão, dar a mão a struggling artists portugueses. E então, quando o João e o Tiago foram estudar para Nova Iorque, trabalharam no pão, serviram à mesa. E eles tinham-me dito, tu tens que ir, está aqui o contacto do Jorge, tens que ir ao pão, não sei o quê. E na primeira noite que eu vou ao pão, que era um restaurante onde cabiam 30, 35 pessoas, a porta, quando abrias a porta para entrar no restaurante, ficavas diretamente junto ao balcão do bar, porque aquilo era restaurante e depois tinha um belo bar também central. No bar, o barman é o John Imperioli, que é ator e é irmão do Michael Imperioli, um incrível ator e um dos protagonistas dos Sopranos. Mas eu mal abro a porta, há três pessoas que se viram para a porta. Viram-se instintivamente porque, pronto, porque é uma porta que está a abrir, sim, mesmo em cima de ti, não é? E viram-se e cumprimentam, uma coisa também instintiva, e eu cumprimento e fico...
E disseram, olha o boinas em
e fico em choque, porque eram três atores dos Sopranos. E eu fico, meu Deus, eles são dos Sopranos. E os amigos com que eu fui nessa viagem, a gente vai jantar e tal, e começam-me a dizer, tu tens que ir falar com eles. E eu fui falar com o John Ventimiglia, que fazia o Artie Bucca, o cozinheiro nos Sopranos, e que estava com o chapéu e parecia-me ser o gajo mais animado de todos. Pá, e imediatamente sou convidado a beber copos com eles e ficamos a conversar até às 500. Mas essa coisa do bem-vindo em Nova Iorque foi algo que me surpreendeu. Como é que uma cidade, centro do mundo, grande maçã, alvo de primordial de terrorismo, como é que uma cidade pode ser tão acolhedora? É que o bem-vindo lá aconteceu-me em N sítios. N. Eu lembro-me, na altura, fazia um programa na Antena 3 e, como estava em Nova Iorque, ia falhar um programa. E então queria gravar uma peça ou duas com o telefone para mandar para os meus amigos Pedro Fernandes e António Ramingos, com quem eu fazia esse programa. E um dia estou à porta do edifício da Fox, por mero acaso, e a Megyn Kelly, que é uma grande pivô, aliás, ficou ainda mais conhecida recentemente por causa de um bate-boca que ela teve com o Donald Trump. Ela, aliás, acaba de deixar a Fox e foi para a NBC. Eu vejo a Megyn Kelly, uma mulher, ainda por cima...
Vistosa.
Muito vistosa, a atravessar a praça em direção à Fox. E eu penso, arrisco, não arrisco? Bem, arrisco. Vou ter com ela e sou só um gajo com um telemóvel na mão e digo, peço desculpa, eu sou português, eu faço um programa de rádio para Portugal, eu gostava de fazer aqui uma brincadeira consigo, eu vou-lhe perguntar sobre o Cristiano Ronaldo e você só tem que dizer, E ela, ok, ok, na boa. Gravámos aquilo uma vez e depois ela virou-se, tá bom, queres repetir? E eu, não, tá ótimo, obrigadíssimo. Ok, então, enjoy your holidays. E lá foi ela para o edifício. Pá, na boa, mas era uma coisa muito, muito frequente. Muito frequente, as pessoas metem conversa facilmente. Lembro-me de estar a fumar um cigarro à porta de um hotel, cheio de frio, não se pode fumar em interiores. E passa um rapaz, que eu primeiro até não estava a prestar atenção, e eu ouvi a pergunta dele, qualquer coisa do género, hey, my friend, you got something for the homeless? E eu fico à rasca, depois olho para ele e peço-lhe desculpa. Eu não tenho nada comigo, desculpa, nem sequer tenho cigarros porque eu desci para fumar o último. Pá, não tenho mesmo nada para ti. E ele, it's okay, no problem. Your accent, where are you from? Eu, sou de Portugal. Naquela de, pronto, agora o homem não faz a mínima ideia. Ele, oh, Portugal, yeah, soccer, Cristiano Ronaldo, Benfica. E eu... Tu sabes o que é o Benfica? E ficámos ainda ali um bocadinho a falar de bola.
Muito.
E depois ele também me desejou boas férias e seguiu. Fiquei muito espantado com... Mas eu tenho esta fantasia, é um sítio onde eu adorava viver um dia. E é uma daquelas coisas que a idade me vai serenamente habituando à ideia de... Pronto.
Nunca se sabe, Luís. Nunca se sabe. Provavelmente também tinhas o sonho de vir à Rádio Amália.
Digo-te já.
Cá está.
Eu já te disse em off. Há muito tempo não tinha uma conversa tão fixe. Isso é garantido.
Infelizmente. A conversa acabou. Está no meio. E nem falámos de metade dos sítios onde estiveste e sobre os quais escreveste, mas estas conversas têm este problema, obviamente, porque a certa altura nós metemos-nos a falar e, o tempo.
É que foi mesmo uma conversa, o tempo, é o melhor tipo de entrevista que pode existir.
O tempo já lá vai, de qualquer das formas, pode encontrar outros destinos, são aliás destinos em falta para o passageiro distraído e para o locutor também. Luís Filipe Borges é o autor, foi ele o meu convidado de hoje, é uma edição da Marcador e vá acompanhando também o Luís Filipe Filipe Borges, nesse blog.
Com... Welcomeaborges.pt.
Aí está. Com a Sara Santos, é assim o nome da tua namorada?
Sim, sim, que é o best-seller. No, nos nossos 20 posts mais lidos, 15 ou 16 são dela. Eu estou quase fora. Estou quase a ser posto a andar.
Mas isso é muito identificativo daquilo que é a internet, porque à partida não se... Bem, os posts mais lidos vão ser dele, ele aparece na televisão, mas a internet tem esse lado de... enfim, nem sempre é óbvia, não é?
Pois é, e eu acho que a comunidade que lê blogs é apesar de tudo, é diferente da das redes sociais. São pessoas que têm outro carinho pela leitura, parece-me. E além disso, a Sara escreve muitíssimo bem.
Aqui está, o namorado babado, se é que podemos criar este conceito aqui. Luís, foi com um enorme gosto que te recebi aqui.
Foi um prazer.
Gostei bastante também estar à conversa contigo. Nestas primeiras madragoas depois do casamento, sou um homem casado, agora exige algum respeito. Ouviram? Isto é para os ouvintes que por vezes mandam cartas e sim. Estranha forma de vida. Não, já ouvimos. Despedimos-nos com lambreta. António Zambujo, dá
Zambujo, que lá está, que é, eu falei há bocado, fadistas com sentido de humor, o Zambujo é um prato.
É verdade, sim senhor, ele também esteve aqui há pouco tempo nas Madragoas a conversar a propósito desse disco. Olha, se calhar vamos ouvir isso, eu vou pura e simplesmente ignorar a tua escolha.
Vamos embora.
Vamos ouvir Meu Amor, é um dueto do Zambujo com a Carminho e está no último disco do Zambujo, até pensei que fosse minha, um disco em que ele canta temas do Chico Buarque. Por isso eu ignorei a escolha do meu convidado e decidi ouvir outra coisa. Até amanhã, forte abraço.
As coxas entre as minhas coxas quando ele se deita. Ah,
o meu amor tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar o ventre e me deixar em brasa.
Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa.
Ah, ah, ah.